De hoje do programa 2Rs África Ocidental, vamos falar da lusofonia, da francofonia e da anglofonia. Estarão as organizações com base em comunidades linguísticas, formadas pelos povos, nações e estados que partilham uma língua comum, a seguir os princípios que justificaram a sua criação, como a promoção da língua, ou adaptarem-se às novas realidades em que se passou da diplomacia do croquete, como afirmam um dos nossos politólogos, para uma diplomacia em que o mote é defender os interesses económicos e estratégicos dos seus Estados. Organizações passaram a incluir no seu círculo, mesmo que com estatuto de observadores, países onde o português, o francês ou o inglês não é necessariamente a língua oficial. Vamos então conversar com os nossos politólogos, Raul Braga Pires e Rui Neumann, sobre estas comunidades. Neumann, quando falamos em lusofonia, em francofonia, anglofonia, que tipo de comunidade estamos nós a falar?
De base, estamos a falar de comunidades em que o ponto comum dessas, digamos, dos países que fazem parte dessas comunidades é da herança colonial linguística, ou seja, a língua tornou-se um instrumento da diplomacia das antigas potências coloniais. E, por outro lado, também tornou-se num argumento, num instrumento também dos próprios Estados de permanecerem dentro de um espaço de influência em que a língua é o argumento. Portanto, de uma forma muito sintética e de base, estes espaços, a francofonia, a lusofonia, acabam por ser espaços de influência e de cooperação em que a língua é o argumento e o ponto comum que partilham todos esses estados.
Uma das coisas que se tem falado, por exemplo, em relação à lusofonia, em relação também à francofonia, é a entrada, a adesão, seja com estatuto de membro, seja com estatuto de observador, na maioria dos casos, de facto, de países em que a língua, quer a portuguesa, quer a francesa, por exemplo, não é a língua oficial, há simplesmente um interesse desses países em aderirem a essas comunidades. Isso, de alguma forma, não desvirtua o que poderia ser a comunidade dos países? Ou teremos que falar aqui da comunidade dos povos que falam uma língua?
Não, eu creio que aí estamos a falar do interesse, tu falas da língua, da diferença de línguas, mas também há aqui uma diferença de geografias considerável. A Turquia quer o estatuto de observador na lusofonia, na Cplp. Marrocos também quer, embora aqui a geografia seja mais próxima, mas eu creio que o Japão também quer o estatuto de observador no seio da Cplp, portanto, isto transporta-nos, de facto, se na gene há todo este histórico que, grosso modo, são 500 anos de colonização e 500 anos de aculturação, de imposição da língua europeia no território colonizado e, portanto, dá aqui uma ideia de uma comunidade linguística o que transporta para um universo da cultura. A verdade é que, ultimamente, e o ultimamente será desde o fim da Guerra Fria, que já somos todos amigos outra vez, não é? Deixaram de haver os inimigos, entre aspas, e agora a questão fundamental é a economia. São os mercados preferenciais não tradicionais. Ou seja, nós portugueses ficamos, de certa maneira, mais do que contentes, ficamos com uma certa excitação quando países de fora da órbita da Cplp querem aderir com o estatuto de observador. Porque achamos que eles querem pertencer a esta comunidade por causa de nós. Ora, todos aqueles que querem ter o estatuto de observador na comunidade de países de língua oficial portuguesa, o que estão de olho é no imenso mercado brasileiro e nas imensas oportunidades que o mercado angolano, sobretudo angolano, dá, mas também o moçambicano. Mas há um interesse comercial que extravasa e, de certa maneira, até desvirtua a espinha dorsal da construção destas comunidades. Tudo isto vai, o Rui falou lusofonia, francofonia, eu falei da lusofonia, sobretudo, também temos que incluir aqui os anglófonos. Tudo isto, no período pós-colonial, é uma cópia daquilo que os ingleses fizeram em pleno período colonial. O próprio nome indica Commonwealth, um bem comum, um bem-estar comum. Não é? Há aqui uma tentativa de harmonização e de haver um entendimento entre todos, o que permite depois que todos os desaguisados que hajam dentro desta comunidade sejam eles próprios também resolvidos dentro desta comunidade. E isso, aqui ao nível da anglofonia, percebeu-se muito bem, por exemplo, o caso do Zimbábue e o isolamento que Mugabe sofreu dentro da comunidade vai-se refletir depois internacionalmente. De certa forma, também estou a tentar dizer que há aqui a criação de um gueto, digamos assim, internacional, em que este é um problema nosso e há de ser resolvido segundo as nossas normas e os nossos interesses.
Queria dar um apontamento, Ana. A Turquia já é observador associado na lusofonia, e neste caso específico da CPLP, desde 2014. Foi precisamente no momento em que entraram um conjunto de países que, teoricamente, não têm nada a ver com a lusofonia, ou seja, a Namíbia, a Turquia e o Japão e a própria Geórgia entraram no mesmo ano com a categoria de observador associado. Mas também temos países como a Hungria, a República Checa, a República Eslovaca, o Uruguai, que aí já é um pouco diferente, porque o Uruguai está nos países hispânico-americanos, partilham, digamos, uma proximidade com os países da lusofonia. Mas quando falamos francofonia e lusofonia, obviamente também, os países, a expressão anglo-saxónica, não podemos de forma nenhuma esquecer, a França também tem a categoria de observador associado na CPLP, assim como o Reino Unido. Em contrapartida, há o sentido inverso também. São Tomé e Príncipe faz parte da francofonia, como Cabo Verde e a Guiné-Bissau, assim como Moçambique, é um Estado observador da francofonia e, por outro lado, é um Estado que faz parte da Commonwealth. Isto quer dizer o quê? A adesão a estas comunidades linguísticas, podemos utilizar esse termo, acaba por ultrapassar completamente o eixo linguístico e entrar no princípio das relações internacionais em que estes países, de um sentido e do outro, pretendem fazer parte de grupos de influência internacionais, pertencerem a uma comunidade específica, dada essa que cada uma delas tem a bandeira de uma determinada língua, ou seja, estamos a falar das três línguas principais que colonizaram o continente africano. Isto acaba por ser uma forma de estar menos só no espaço internacional, uma moeda de troca nas relações internacionais. Exatamente. Como é que poderia a Guiné-Bissau, dando eu o exemplo da Guiné-Bissau, de se permanecer exclusivamente na CPLP quando está rodeado de países francófonos? Portanto, é uma forma de moeda de troca na facilitação das relações internacionais e, por outro lado, tal como eu tinha dito, estar menos só no espaço internacional. Não quer isso dizer que vai tornar a língua francesa uma língua nacional no país.
Portanto, passamos do reconhecimento destas comunidades começarem por ser o reconhecimento de afinidades que existem entre eles porque usam uma língua comum, para ser também só uma questão de isolamento, mas também de oportunidades económicas e de uma certa visibilidade internacional. Portanto, estas comunidades acabam por sair fora da sua intenção original.
Não partilho completamente a opinião do Raul relativamente ao mercado brasileiro, porque o Brasil e o mercado brasileiro é algo de muito específico. Porquê? Porque o Brasil praticamente não vive do seu mercado externo, ou seja, não é uma prioridade do Brasil a exportação, porque o Brasil é tão grande em termos de território e em termos de população que a maior parte da sua produção é para o mercado interno. Portanto, faz-se a economia quase que circula num circuito fechado absolutamente interno. Daí o Brasil, que é o país com o maior número de lusofalantes, acaba por ser o país que está mais à margem da lusofonia, no sentido em que os brasileiros, a maior parte da população, desconhecem completamente o mundo lusófono, exceto Portugal. Portugal está sempre presente nos livros escolares, na literatura e o nome da própria língua. Mas quando falamos no Brasil, de Moçambique, Guiné-Bissau, São Tomé e Príncipe, Cabo Verde e Angola, a maior parte dos brasileiros nem sabem onde é que fica. Esta é a realidade. O Lula da Silva tentou inverter essa situação e teve grandes ações em África na promoção até do próprio Brasil.
Mas era mais uma promoção.
Abrandou completamente e Bolsonaro mais ainda.
Mas era uma promoção do Brasil, não era necessariamente da lusofonia.
O conhecimento inverso já é diferente. todos os países conhecem o Brasil, os países lusófonos, mas não o Brasil no sentido inverso. E porquê? Porque está fechado para si mesmo. Acaba por ser, ao fim e ao cabo, o elemento à margem da lusofonia, quando é o elemento que mais contribui em termos de número para a própria lusofonia. Isto é um paradoxo, mas também é uma realidade. Portanto, não acredito que países, por exemplo, como a Geórgia, como a Turquia ou o Japão, utilizem a CPLP ou a comunidade lusófona para entrar nesse mercado. Não. O Brasil tenta mais utilizar os países de lusofonia como Portugal, Angola e Moçambique para entrar nos mercados africanos, mas não se vê no sentido interno. E aqui, quando digo país, o Brasil utiliza, estamos a falar a níveis de Estado, não em termos da população. Recordo uma vez em São Paulo, em que me falavam de que forma uma empresa que pretendia investir, uma empresa brasileira pretendia investir em Moçambique, e dizia-me que no Brasil não tinha qualquer informação sobre Moçambique, como investir, de que formas, quais eram os mecanismos a utilizar e qual era a arquitetura de Moçambique, de forma a facilitar a entrada e a penetração de uma empresa brasileira em Moçambique, o que acaba completamente por ser a antítese do que tu...
Rui, o que estás a dizer é bastante curioso, porque é precisamente na altura do Lula da Silva, que eu estou em Moçambique, que houve um investimento tremendo do Brasil na África lusófona.
Precisamente.
E houve, inclusivamente... E depois há uma outra dimensão.
Que abrandou completamente com Dilma Rousseff e com Bolsonaro.
Sim,
praticamente desapareceu.
Exatamente. E que a partir do Lula, é curioso que começa no Gana, e é do Gana que faz ali uma espécie de uma diversificação pelo resto do continente, porque o Gana para o Brasil é um ponto de partida da escravatura que vai da África para o Brasil.
Depende das estratégias de cada governo. O Lula decidiu apostar em África, em que o ponto de penetração seria a lusofonia. O BRICS também, obviamente. A Dilma Rousseff achou que o melhor era apostar nos países de proximidade, ou seja, os países latino-americanos. Enquanto Bolsonaro, para ele, é apostar nos países mais ricos e apostar nos países do Norte, Estados Unidos e a própria Europa. Portanto, isto depende das estratégias de cada governo.
Claro, exatamente. Mas já agora, só para terminar o raciocínio, nesse período, que é um período de 2004-2008, que eu estou em Moçambique, e convivi muito naquela parte mais lúdica, de quando estamos a viver fora, convivi muito, de facto, com diplomatas e com técnicos brasileiros que estavam a chegar em quantidade interessante, precisamente porque estas comunidades depois também servem internamente para o Estado B, que foi colonizado pelo Estado A, fazer pirraça ao Estado colonizador através de uma mudança de contratos ou de um favorecimento de contratos para outro país dentro da mesma comunidade, que fala a mesma língua, o que facilita imenso depois todo o processo de aprendizagem e o decorrer de todo o processo. Empresas portuguesas, neste período de Lula e também Guebuza, perdeu uma série de contratos, por exemplo, que não são negligenciáveis em termos económicos, são, por exemplo, a gestão do parque informático do Ministério da Cultura, a gestão do parque informático do Ministério da Saúde de Moçambique, por exemplo. Isto para concluir que, voltando à primeira pergunta, o que é que são estas comunidades? Estas comunidades também podem ser um espaço de ping-pong entre colonizado e colonizador, e onde se fazem aqui algumas pirraças, no sentido de certos preços políticos vão-se pagar depois através dos contratos comerciais que são ou revogados ou assinados com entidades diferentes que as que tradicionalmente estariam até aí. Isto é um ponto relativamente a essa primeira pergunta e o que é que são estas comunidades. Outra coisa, mas quando a Ana estava a dizer há pouco, bom, então começamos com esta perspectiva, esta unidade linguística e esta questão cultural e depois vai extravasando para mais interesses económicos, etc. Claro que sim, porque o mundo hoje é diferente do que foi ontem. E não estou a dizer isto em termos metafóricos. De facto, 24 horas depois as coisas mudam, as dinâmicas mudam, os interesses e as prioridades mudam. E, portanto, estas comunidades também acompanham esse e fazem parte dessa dinâmica e são um vetor importante dessa dinâmica e dessa mudança. Portanto, A ilusão que estas comunidades, francofonia, lusofonia, anglofonia, têm tido em África e no mundo, também são reflexos da mudança que o próprio mundo tem tido ultimamente e que tem sido vertiginosa desde o fim da Guerra Fria, que altera tudo em termos políticos, e depois com o advento destas novas tecnologias e das redes sociais, que têm, de facto, uma importância crescente e que têm alterado as coisas de uma forma bastante significativa nos últimos anos. O mundo não é hoje aquilo que era há 10, aquilo que era há 20 anos, muito por consequência deste advento das novas tecnologias.
A ação da francofonia, da lusofonia e digamos, do universo anglo-saxónico são completamente diferentes. Isso não quer dizer que tenham sido definidas por um Estado prioritário, poderia-se dizer, no caso da lusofonia Portugal, no caso da francofonia França ou depois a Inglaterra, mas já por causa da articulação e dos mecanismos que foram utilizados nestas comunidades. Aí a gente vê que, em termos da francofonia, existem duas grandes prioridades, segurança e economia. Daí existe o Franco CFA e daí existe a multiplicação das intervenções militares da França em variados países africanos, que aconteceu agora nos últimos anos. A mesma situação não se passa na comunidade dos países da lusofonia. Não vemos intervenções de Portugal nos países da lusofonia, não vemos tanta partilha em termos das relações comerciais quanto seria expectável e mesmo desejável. Portanto, ainda estão em formação estes blocos, mas o bloco da lusofonia é, sem dúvida, neste momento, um bloco de influência internacional, tem constituído cada vez mais peso. E o facto de estar muito presente na CPLP o princípio da não ingerência nos assuntos internos de cada Estado, isto acaba por dar-lhe uma mais-valia no ponto de vista diplomático. Aí, tomando algo que o Raul tinha dito, hoje em dia, quando falamos de diplomacia, estamos imediatamente a falar de economia e de relações comerciais.
Raul Braga, PIS, e Rui Neumann, como sempre, muito obrigada.